Bem-vindos ao Fragmentos, o podcast da Acioli Laufer Sociedade de Advogados, ambiente em que são discutidos temas ligados ao direito penal e ao processo penal.
Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Fragmentos. E o nosso podcast recebe hoje, com muita alegria, a presença do Dr. Onazi Farias. O Dr. Onazi é sócio de serviços forenses da Grant Thornton, e esse, portanto, é o quarto episódio, né, dessa sequência que nós temos feito em uma parceria que tem sido muito bacana e muito interessante com a Grant Thornton. Agradeço imensamente a presença do Dr. Onazi aqui e vou resumir, obviamente, o belo e vasto currículo dele. Ele que é bacharel em Direito pela Universidade Mackenzie, tem 25 anos de experiência em investigação e repressão a crimes cibernéticos, crimes contra o sistema financeiro nacional, lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, integrou os quadros da Polícia Federal, foi chefe da Delegacia de Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal no estado do Tocantins, atuou também na Delegacia do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Enfim, gente, é uma pessoa com um vasto currículo, um vasto conhecimento ao setor de compliance, investigações internas, e, em especial, ao tema que nos traz hoje aqui, que é a prevenção à lavagem de dinheiro. Então, todo esse conhecimento hoje está vertido, né, tá direcionado aí ao time da Grant Thornton. E, doutor Onazi, é uma alegria aqui, uma satisfação enorme te receber e trocar essa experiência contigo. Muito obrigado.
Maria Francisca, eu que agradeço o convite, tá? É sempre um prazer, né, ter a oportunidade de falar sobre esse tema que, para mim, é muito apaixonante, né, que é a prevenção à lavagem de dinheiro e o combate ao financiamento ao terrorismo e à proliferação de terrorismo em massa. Há muito a gente trabalhando nessa área, né, principalmente com o objetivo de coibir essas práticas ilícitas que tanto prejuízo, tanto mal trazem à sociedade de todos os países. Só para que a gente tenha uma ideia, existe um estudo que, na verdade, é uma estimativa por parte do Banco Mundial e do FMI de que o crime relacionado à lavagem de dinheiro traz um prejuízo de mais de 1,6 trilhão de dólares por ano para os diversos países do mundo. Então, isso faz com que tenhamos grandes problemas, né, relacionados à economia de diversos países e facilitando sobremaneira a prática de ilícito e o auferimento por parte daqueles que cometem o crime dos valores obtidos de maneira ilegal. Fico à disposição, Daniel, para que a gente possa aí estar conversando sobre esse tema, como já falei, apaixonante.
Doutor Onazi, sem dúvida, também é para nós, tanto para mim quanto para o Daniel, esse tema realmente é apaixonante. A gente, a lavagem de dinheiro, querendo ou não, sempre traz diversos questionamentos, né? Uma matéria muito ampla, é um crime que tem diversos desdobramentos. E quando o Everson nos indicou o seu nome para falar sobre esse tema, a gente achou excelente a ideia, porque o senhor sai, né, de uma investigação pública, de dentro da Polícia Federal, e vem para essa iniciativa privada para trabalhar com esses serviços forenses na Grant Thornton. Então, a gente queria entender um pouquinho de como foi esse desenvolvimento, a saída do público vindo para o privado e trazendo essa visão para a investigação interna.
Essa é uma excelente pergunta. O que aconteceu, Maria Fernanda, é que quando eu cheguei ao último nível, né, dentro da Polícia Federal, como delegado de classe especial, eu, em termos institucionais, eu tinha dois caminhos. Ou eu ia para Brasília, né, ou eu permanecia, na época eu estava no Aeroporto Internacional de Guarulhos, exercendo as atividades lá de combate ao tráfico de entorpecentes e controle migratório. E as duas opções para mim, né, elas já não mais faziam sentido. E para Brasília, minha família já se encontrava aqui em São Paulo e a gente já tinha aí, morado em vários estados no Brasil por conta aí da minha atividade, né, como da Polícia Federal. E aí eu fazer algo com que eu me identificasse e que me trouxesse alegria e felicidade naquilo que eu estava fazendo, né? E nesse sentido, eu fui buscar um curso que não fosse um curso especificamente de direito e tive a grande felicidade de fazer uma pós-graduação numa instituição muito renomada aqui em São Paulo, na área de compliance e gestão de risco de fraude. E nesse curso, eu entendi que eu poderia continuar uma atividade fora do serviço público, mas que fosse correlacionada àquilo que eu tanto gostava, que é a parte de investigações e a parte aí de prevenção e combate à lavagem de dinheiro. E, nesse sentido, assim que eu achei que eu já estava preparado, né, para atuar no campo privado, eu pedi minha aposentadoria, eu já tinha tempo, pedi aposentadoria da Polícia Federal. Eu pedi aposentadoria e aí eu comecei num breve período apenas ficar lecionando, né? Até para que nós tivéssemos aí um período de quarentena, apesar do meu cargo de delegado de Polícia Federal não exigir esse período. E foi aí que eu, de fato, encontrei aquilo que me faz sentir bem, ou seja, estar ligado a atividades de investigação corporativa, investigação privada, portanto, e também estar auxiliando aí as diversas empresas e instituições a partir de prevenção de dinheiro, porque hoje eu consigo ver de uma forma bem clara não só a parte de prevenção, mas também a outra parte, que é uma parte que importante e que se liga à parte de prevenção, que é o próprio combate ao crime de dinheiro. Então, isso fez com que eu pudesse vir para o setor privado e hoje, como sócio da Gantorto, eu consigo auxiliar diversas empresas, diversas instituições, principalmente instituições financeiras, corretoras e seguradoras, para que nós possamos ter uma área de prevenção à lavagem de dinheiro mais robusta, mais aderente às normativas que são elaboradas e postas em vigor pelos reguladores, né, como o Banco Central, a CVM, a SUSEP, entre outros. E, com isso, eu percebi que a minha experiência, né, ela era muito útil na área privada, para que pudéssemos agregar valor e trazer ainda mais um ambiente ético para os negócios que se formam hoje em dia.
Perfeito.
Donásio, uma belíssima história, com certeza, uma belíssima carreira aí que o doutor nos retrata agora e a forma como essa intervenção na área privada se deu. Eu queria, na linha do que o doutor já nos colocou, dizer que o tema da lavagem de dinheiro, e lá em 1998, estava no segundo ano da faculdade, ele, ainda que já existissem medidas de soft law e normativas internacionais, mas, enfim, 98, no aspecto normativo, foi quando tudo começou no Brasil, com uma lei específica. E antes, lá naquele momento, me parecia, como jovem acadêmico, o tema da moda, e talvez até tenha sido isso naqueles primeiros anos, de lá para cá é uma daquelas leis que pegou, né? Na verdade, ela não é, ela, além de ser muito interessante do ponto de vista teórico, mas no sentido prático, ela se firmou como uma normativa, tanto no aspecto de incriminação, quanto no sentido de prevenção. E dito isso, né, o doutor, acho que conseguiu conviver com tudo isso dentro da Polícia Federal e agora fora. Dito tudo isso, eu queria lhe ouvir como é que o doutor vê a realidade, né? O que é que se alterou, ou, de sentido mais específico, hoje, como o doutor vê essa importância na prevenção, no sentido atual, e, em especial, como que as instituições financeiras atuam e devem atuar nessa prevenção ao crime de lavagem de dinheiro?
Realmente, vamos colocar assim, né, eu podia conhecer a história, né, da 9.613, em 98, né, ela já nasceu, como a gente costuma falar no meio jurídico, né, como uma lei de segunda geração. Isso porque, na época em que a lei entrou em vigor, né, que foi no ano de 1998, ela já trazia um rol exaustivo de crimes que poderiam ser considerados como crimes antecedentes da lavagem de dinheiro. Né? Por quê? Porque a gente tem que entender que a lavagem de dinheiro ela necessita de um crime que produza um valor, né, ilícito para que seja lavado, né, ou para que ele seja branqueado, né, como se fala em Portugal, branqueamento de capitais. Então, nós temos aí as leis de primeira geração, que tinha apenas como precedente o crime de tráfico de entorpecentes. Já a nossa lei, quando ela entrou em vigor, em 1998, portanto, 10 anos após aí a Convenção de Viena, né? Convenção chamada de Viena, de 1988, uma convenção essa que foi promulgada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, né? E tinha ali o fim de coibir as atividades relacionadas ao tráfico internacional de drogas ou tráfico internacional de entorpecentes. E já naquela convenção, apesar de ela não trazer o termo lavagem de dinheiro de uma forma expressa, ela fala, essa convenção ela falava justamente da parte de confisco dos bens adquiridos em virtude do ganho de valores por intermédio do crime de tráfico de entorpecente. Então, esse confisco, na verdade, ele já tinha ali a indução de que, com o dinheiro de tráfico de entorpecente, é feito a lavagem do dinheiro para fins de compra desses bens que poderiam ser confiscados. Então, como a gente sabe, como se sabe, a lavagem de dinheiro ela é dividida, né, pelo menos conceitualmente, em 3 etapas, né, que é a etapa de colocação, que é aquela onde se coloca o dinheiro, né, oriundo de ilícito, principalmente no mercado financeiro. Posteriormente, nós temos a fase de ocultação, que nada mais é do que o encobrimento dos rastros, fazendo com que haja aí um distanciamento do dinheiro ilícito por aquele que cometeu o crime e obteve os ganhos ilícitos. E, no final, a parte de integração, ou seja, o trazimento, né, desse dinheiro para a inserção na economia formal, como se um dinheiro lícito fosse. Então, na verdade, a lavagem de dinheiro nada mais é do que transformar um dinheiro obtido de maneira ilícita e dar uma aparência de dinheiro lícito, para que ele possa ir comprar bens. O que faz lavagem de dinheiro, né, que a gente chama de lavador, né, ele, por óbvio, ele não comete, né, corrupção, de tráfico de entorpecentes, de tráfico de armas, de tráfico de pessoas, entre outros crimes, com a finalidade de deixar o dinheiro escondido, sem poder utilizar. Então, é mais ou menos igual aquela história do pica-pau, não sei se vocês se recordam do desenho do pica-pau, né? O pica-pau tem um desenho onde ele tem um tio mais rico e ele gostaria de receber a herança do tio. Para quê? Para que ele pudesse usufruir desse dinheiro. Então, ele começa a sonhar, né, com dinheiro, então, para comprar carrões, mansões, iates, mulheres. Né? Então, o lavador de dinheiro é a mesma coisa. Para que cometer um crime se eu não posso usufruir desse dinheiro? Mas, para eu usufruir desse dinheiro, eu tenho que dar uma aparência de legalidade a esse dinheiro. E é por isso que existem as técnicas, né, de lavagem, as metodologias de lavagem de dinheiro para que o criminoso possa auferir o dinheiro de maneira lícita, mas possa usufruir desse dinheiro como se ele tivesse ganho esse dinheiro de maneira lícita, dando uma aparência de licitude ao dinheiro que foi auferido por um crime antecedente. Então, a 9.613, ela já entrou como uma lei de segunda geração, porque ela, ao invés de estabelecer um único crime de tráfico de entorpecente, ela trouxe uma lista exaustiva de outros crimes. Ela trouxe corrupção, ela trouxe o próprio terrorismo, né, que até então ainda não estava, não tinha sido regulamentado por lei aqui no Brasil, e como todos nós sabemos, né, não existe lei sem, não existe crime sem lei antecedente que o defina, né? Sine prevege, como se fala em latim, nullo crime, nulla pena, sine prevelege. Então, o que termina acontecendo é que a lei 9.613 tinha um rol de crimes antecedentes. Atualmente, isso não é uma novidade, porque desde 2012, com a implementação aí da Lei 12.683, que trouxe profundas alterações na Lei 9.613, né? Nós não precisamos mais de um crime antecedente. Qualquer infração penal pode ser antecedente para o crime de lavagem de dinheiro. E quando eu falo qualquer infração penal, eu estou falando tanto de crimes como de contravenções penais. Então, a Lei 12.683 de 2012 trouxe algumas alterações significativas à Lei 9.613, onde ela extinguiu aquela lista exaustiva de crimes antecedentes, trouxe para ser antecedente ao crime de lavagem de dinheiro, além do mais, estendeu o rol de pessoas obrigadas a prestarem, fazerem comunicação à nossa unidade de inteligência financeira aqui no Brasil, que é o COAF, para que este pudesse, né, receber essas comunicações, processar e, posteriormente, disseminar essas comunicações de operações suspeitas de lavagem de dinheiro para as autoridades competentes proceder à investigação por intermédio dos relatórios de inteligência financeira. Então, como doutor... que entra as instituições financeiras isso. Nesse cenário? Né? Pois não,
era, mas... era essa a minha realidade que eu ia trazer. Dentro desse contexto, a gente pode falar que as instituições financeiras, dentre elas, estamos falando aí, vamos incluir assim como, né, como as seguradoras, enfim, elas vão atrás do senhor para auxiliar nessa comunicação, para melhorar os instrumentos de comunicação. Como que seria o dia a dia e a necessidade que o senhor vê hoje dessas instituições financeiras combaterem efetivamente a lavagem de dinheiro?
Bem, bem posto, Francisca. O que termina acontecendo é que tantas instituições financeiras, né, que são reguladas aí, supervisionadas pelo Banco Central, como as corretoras o são pela Comissão de Valores Mobiliários e as seguradoras o são pela SUSEP, né, a Superintendência de Seguros Privados, eles necessariamente eles têm que ter uma estrutura interna, ou seja, como eles denominam, uma área de lavagem, né? E nesse contexto, eles têm que seguir os ditames, no caso das instituições financeiras, eles têm que seguir os ditames atualmente da Circular 3978 de 2020, né? Inclusive sofreu alguns ajustes pontuais pela resolução do Banco Central 119 de 2021, com o fito de ser aderente a essa normativa para evitar que haja a utilização do sistema financeiro por criminosos a fins de lavagem de dinheiro. Então, como nós podemos ajudar? Como nós, Grand Porto, né, podemos ajudar as instituições financeiras, como as corretoras e sim como as seguradoras? Nós olhamos de forma detida os programas de prevenção ao dinheiro, a sua aderência às normativas do Banco Central, seja da CVM, seja da SUSEP ou qualquer outro órgão de regulação, né, e supervisão, como o CRECI, como o próprio IFAM, e detectamos ali se existem gaps, se existem falhas. Trazemos para essas instituições as melhores práticas de mercado, auxiliamos ela nas fiscalizações exercidas pelos órgãos, como o Banco Central, a CVM, a SUSEP, e auxiliamos com que o seu programa não seja só um programa destinado a cumprir o que está na norma, mas sim um programa efetivo para fins de prevenir que o sistema financeiro seja utilizado pelos criminosos e detectar de maneira ágil que, numa situação em que haja uma operação suspeita, eles possam fazer essa comunicação o mais rápido e o mais completo possível para o COAF. Ou seja, nós ajudamos tanto na avaliação interna de riscos quanto na efetividade dessas comunicações, a efetividade do programa de prevenção à lavagem de dinheiro instituído na instituição ou na empresa nos chamando para prestar os serviços aí de consultoria. Eu gostaria de fazer uma pergunta, né, Daniel?
Não, eu queria primeiro trazer a notícia ruim, que o tempo acabou, mas lhe dizer que o doutor colocou com muita propriedade como exposta, em toda a sua exposição, a gente consegue ver quão expostos estão alguns setores, em especial o setor financeiro, dada essas inúmeras normativas, né, que incidem sobre aquele terceiro momento da integração dos valores à sociedade e transformá-los em valores aparentemente lícitos, né? O setor financeiro é um setor sem o qual a pessoa não consegue desenvolver. Então, talvez de todos os setores que a lei, vou ficar aqui na lei brasileira, visa, o setor financeiro seja o mais exposto. Mas queria lhe agradecer, como fiz já de início, o seu tempo, o seu conhecimento dividido conosco hoje, deixar um convite para uma próxima oportunidade, porque teríamos tantas e tantas indagações ainda a lhe fazer. Mas dizer que foi uma alegria tê-lo conosco aqui, um bate-papo muito, muito desenvolto, dotado de uma informalidade, mas de muito conteúdo. Então, fica aqui o nosso agradecimento.
Meu caro Daniel, Maria Francisca, eu que vos agradeço o convite, né? O tema realmente é apaixonante e muitas vezes a gente se deixa levar aí resgatando conhecimentos, né, de todo o histórico da lavagem de dinheiro aqui no Brasil, né, a começar lá com a promulgação e a entrada em vigor da Lei 9.613. E estou totalmente à disposição de vocês para um próximo evento, para que a gente possa continuar a bater um papo sobre esse tema, que eu acho que realmente é um tema que está sendo muito bem trabalhado pelos órgãos de supervisão e cada dia mais, né, principalmente agora com as novas tecnologias aí sendo aplicadas ao mercado financeiro, né, nós precisamos nos adequar para que possamos aí antever atos dos criminosos, principalmente com a utilização aí no que diz respeito a algumas tecnologias já utilizadas pelo sistema financeiro, né? E quem sabe no futuro aí com os criptoativos ou as criptomoedas, né? Então, fico totalmente à disposição de vocês. Mais uma vez, agradeço o convite e um grande abraço a todos, principalmente àqueles que nos ouvem.
Muito obrigado, doutor Onassis. Sem dúvida, a gente vai voltar a conversar. Esse tema das criptomoedas aí nos chamam muito a atenção e a gente vai ter muito trabalho ainda pela frente. Muito obrigada, um abraço.
Forte abraço, Maria Francisca, um forte abraço, Daniel.
Se você gostou do nosso podcast, assine, compartilhe e classifique. Caso tenha sugestões de temas e entrevistados, entre em contato pelo site aciolilaufer.com.br. Obrigado por ficar com a gente e até a próxima edição do Fragmentos.